Oi, eu sou o Arnaldo Silva e esse é o podcast do Diário de Caraíbas. No nosso primeiro episódio, vamos mergulhar em um tema importante para a era digital, a manipulação da informação através de deepfakes e fake news. Você já se deparou com um vídeo incrivelmente real, mas que, de repente, se revela falso? Ou leu uma notícia que parecia absurda, mas que se espalhou como rastilho de pólvora? Se sim, você não está sozinho. Deepfakes e fake news são ferramentas cada vez mais sofisticadas que podem distorcer a realidade e manipular a opinião pública. Neste episódio, vamos conhecer e desvendar as técnicas por trás dos deepfakes e analisaremos o impacto das fake news na sociedade e vamos debater soluções para combater a desinformação. Também neste episódio, vamos falar sobre o Manual de Checagens Nordestinas, o Arriego, Olha as Fake News, lançado pela Quar Notícias, que é o material que auxilia o público a identificar possíveis conteúdos desinformativos e checar informações. O jornalista Thiago Silva, membro da Quar Notícias, está conosco hoje para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto. Para a gente falar mais sobre esse assunto, hoje eu convido o Thiago Silva, que vai contar para a gente sobre o Manual de Checagem Nordestina e sobre fake news, deepfakes e muito mais. Para a gente iniciar nosso papo, Thiago, apresente-se para nossos ouvintes.
Olá a todos os que estão ouvindo esse podcast. E eu sou o Thiago Silva, sou doutorando em comunicação pela UFC, sou mestre em comunicação pela UFP e formado em jornalismo pela Unifacema. Eu também tenho um livro com o título Bolsonaro e a Covid-19, desmascarando a desinformação. É um livro que foi resultado da minha pesquisa de mestrado, que está disponível no site da editora Edufip.
E a gente vai começar esse papo falando sobre deepfakes. Eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito de deepfake para aqueles que não são familiarizados com essa tecnologia e quais são as implicações mais preocupantes dessa tecnologia.
Certo. Imagine um vídeo, por exemplo, um vídeo no qual Silvio Santos está no Jornal Nacional, sendo que a voz é do Silvio, o rosto é dele, o corpo é dele, só que ele está apresentando o Jornal Nacional. Isso aí você já visualiza que é algo que não é real. E isso já é uma deepfake, ou seja, é o Silvio Santos em um contexto que é o Jornal Nacional falando sobre notícias. Ou seja, é um vídeo totalmente editado para que apareça que o Silvio Santos esteja ali em um jornal falando sobre notícias, sendo que em um contexto real, quem apresenta aquele jornal não é o Silvio, e sim o William Bonner. Então, a deepfake seria exatamente isso, né? É uma ferramenta de inteligência artificial no qual eles fazem uma edição de voz, de rosto, de uma pessoa. Aí nessa edição, eles vão colocar que a pessoa, que a figura ali que eles estão editando, fale algum discurso que eles queiram, né? E isso é muito utilizado em tempo de eleição, ou seja, algum candidato pega algum vídeo do seu adversário político, edita e faz com que esse opositor fale algum discurso que vai prejudicá-lo, sabe? Então, assim, isso é muito usado em tempos de política e a gente está em um ano político. Então, assim, quando vai chegando a época política, essas deepfakes, esses vídeos que são editados, né, com voz da própria pessoa falando algo que ela não falou. Resumindo, é isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem aquele ditado, né? Eu só acredito vendo, mesmo vendo aquilo que não é real. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado de ver pessoas em um vídeo falando algo que depois você vai ver que ela não falou aquilo, mas no vídeo ela está falando, porque é algo que é muito bem feito, que é muito bem editado. Então, assim, tem que ter muito cuidado de ver vídeos, tem que ver a fonte desse vídeo, tem que ver quem compartilhou esse vídeo, se é uma pessoa que tem alguma fonte segura. Então, assim, é algo bem complexo e a gente tem que combater isso todo dia, mas não é fácil. E em época de política, eleição, isso só aumenta, sabe?
Entendi, Thiago. Era exatamente a próxima pergunta que eu ia falar para você, mas você já respondeu as duas, que era qual o potencial impacto desses vídeos manipulados nas eleições, que acredito que o principal objetivo deles é acabar tirando desvantagens de certos políticos a fim de tirar vantagens e ganhar as eleições, assim.
Exatamente. Porque assim, ó, por exemplo, a gente já teve eleições do Bolsonaro com Haddad, que eles utilizaram muito de fake news, principalmente o próprio Bolsonaro. Isso ficou posteriormente evidente. Teve provas que evidenciaram que o Bolsonaro utilizou de fake news, né? Que são textos que se aparentam como algo verídico. Mas agora isso está mais sofisticado, que é o caso das deepfakes, né? Que são vídeos, que são montagens, que são edições muito mais modernas, mais sofisticadas. Por exemplo, teve um comercial agora da Elis Regina, né? Que ela está num vídeo em um carro cantando, né? Aquilo ali pode ser também visto como uma deepfake, porque assim, ali é um comercial no qual você jura que a própria Elis Regina está ali no carro cantando, sendo que você sabe que ela já morreu há muito tempo. Então, assim, aquilo dali também pode ser visto como uma deepfake dentro da publicidade. E aquilo ali é tão real que você fica meio na dúvida. Será mesmo que ela morreu ou não? Sabe, de tão bem feito que é.
A tecnologia está cada vez mais avançada e muitos vídeos, né, nesse caso de deepfakes, a gente acaba ficando na dúvida. Até a gente que é na área, que está acostumado diariamente a checar esses tipos de vídeo, de conteúdo, a gente fica, nossa. O manual de checagem nordestina tem um pequeno tutorial de como que a pessoa pode fazer para tentar identificar se é ou não real alguma imagem. Mas existe, Thiago, outras estratégias que as pessoas que podem ser eficazes na identificação de deepfakes?
Eu, assim, de cara, eu
Pronto.
já aconselho a pessoa a duvidar de tudo. Por exemplo, se você vê um vídeo de uma pessoa que ela está em um cenário ou ela está se comportando de um jeito que não é o seu habitual, já desconfie. Um outro elemento é ver a forma que ela está falando, se o áudio está de acordo com o movimento da voz, se a luz é coerente ao vídeo. Por exemplo, tem um vídeo agora, né? O próprio Silvio Santos com Lula cantando a música da Ivete. Aquilo dali você percebe que não é real, né? Jamais que o Lula vai estar cantando a música de Ivete ou de Carnaval. É um tipo de comportamento que ele não tem. Então ali você já percebe de cara que não é real, é uma deepfake, foi feito para humor, sabe? Mas tem outras deepfakes que são bem feitas que você desconfia. Então, assim, desconfie de tudo. É como eu já tinha falado, você vê um vídeo de um famoso falando algo que não é algo que ele poderia falar, já assim, opa, isso aqui pode ser falso, né? Também desconfie da fonte que está divulgando aquele vídeo. Se é uma fonte que tem um histórico de divulgar fake news, já não acredite de fato. Busque fontes de sites já confiáveis. Por exemplo, tem muita gente que compartilha esses vídeos, né, essas deepfakes, de grupos de WhatsApp. É o primeiro erro. Nunca compartilhe nada que venha do WhatsApp, do Telegram ou de outras redes sociais muito fechadas, porque o índice de ser uma fake news é muito grande. Então, assim, seja mais crítico na hora que você vai consumir algum vídeo, alguma notícia. Sempre duvide de tudo, né? Assim, para mim, um grande conselho para você checar uma informação é sempre duvidar daquilo. É sempre ir atrás, é sempre no Google. Por exemplo, de uma deepfake, pega o vídeo, tira um print, vai no Google Imagens, pesquisa aquela imagem, se ela é realmente real ou não. Então, assim, vai buscando essas ferramentas que estão ao nosso alcance, entende? Que vai ser mais fácil de você combater essas fake news, porque realmente você é bombardeado por centenas de informações falsas e você, na ânsia de compartilhar, você vá atrás para checar, então isso é muito perigoso. Então, assim, são dicas bem fáceis que, se você fizer, como a fonte, buscar a imagem do vídeo lá no Google Imagens para saber se é real ou não, são pequenas técnicas que vão te ajudar a saber se aquilo é real ou não. E também tem sites específicos, né, que vão te certificar se essa imagem, se esse vídeo são reais ou não.
Então, Thiago, como a gente estava falando aí da deepfakes, eu acredito que algumas são feitas justamente nesse intuito de humor, mas muitas pessoas acabam vendo elas como uma verdade, acabam não entendendo que ali é montagem, que não é real, que foi feita para humor, e acaba tomando um outro direcionamento do que realmente era para ter. Agora a gente vai falar sobre fake news, que é o termo que surgiu no final do século XIX, mas que ganhou popularidade nas eleições americanas, se eu não me engano. Se eu estiver errado, você me corrige. E, Thiago, como que as fake news elas têm evoluído ao longo dos anos, especialmente nas plataformas de mídia digital?
A gente percebe, quando a gente começa a se aprofundar mais sobre fake news, né, sobre desinformação, é que boatos, fake news, mentiras sempre existiram ao longo do tempo, né? Por exemplo, até mesmo dentro da própria comunicação, no próprio jornalismo, esse hábito já é bem recorrente. Por exemplo, na época do Bonaparte, né? Ele sempre usava dos jornais para atacar algum adversário político, né, com mentira, alguma história que não era muito bem verdade. Então, desse ponto você já percebe que essas fake news, essas mentiras, elas sempre fizeram parte da história. Mas qual é a diferença nos dias atuais? É que essas fake news, essas desinformações, elas estão sendo potencializadas através das redes sociais, ou seja, agora elas têm um alcance maior do que antes, né? Porque naquela época não tinha redes sociais, hoje tem, né? Então, assim, devido a essas redes sociais, essas fake news, essas desinformações, elas conseguem ter um público muito maior. Fácil alguém ter uma rede social, compartilhar alguma coisa, o próprio espaço das redes sociais, ela te induz a fazer isso, a compartilhar dados, informações, assim, de forma muito imediata. Então, assim, todo esse ambiente das próprias plataformas é propício, é fértil para que as fake news, a desinformação, ela tenha mais alcance. Hoje em dia você percebe que os próprios usuários, eles se beneficiam com essas fake news, né? Porque a gente percebe que não é nem tanto políticos, pessoas famosas, até mesmo pessoas anônimas, elas se aproveitam dessas fake news para atacar alguma pessoa que ela não gosta, que ela não vai com a cara, e ela aproveita das plataformas, assim, também de forma anônima, para praticar esse ato que também é crime, né? Quando você compartilha alguma fake news que vai atacar a honra ou vai promover alguma calúnia, isso pode ser enquadrado como crime. Claro, a gente não tem no Brasil alguma lei específica para as fake news. É, apesar de ter uma PL, né, que ela obriga que as próprias plataformas elas sejam mais transparentes, mas ainda não tem uma lei específica para isso, que é algo que é necessário. O Brasil ainda está em atraso com isso, mas a gente está lutando para que isso venha a ser efetivado.
É, você falou das redes sociais, grande parte das fake news, 100% delas, são divulgadas nas redes sociais, principalmente nessas plataformas de mensagens, como WhatsApp, Telegram, que ali eles encontram facilidade maior de divulgar esse tipo de notícia. E aí eu queria perguntar para você, na sua opinião, quais são os principais motivos pelos quais as pessoas elas compartilham essas informações falsas?
É, assim, é, a partir do que eu venho pesquisando desde o mestrado, agora no doutorado, né, e também partindo de vários autores, a gente percebe que um ponto-chave para que essa fake news ela tenha tão sucesso hoje em dia é que são fake news que vão justamente confirmar as nossas crenças. Por exemplo, das próprias plataformas, a gente tem algo chamado de bolhas, né? É, ou bolhas, filtro bolhas, ou câmera de eco, né? Vai depender do autor que você está utilizando. Mas todos esses termos, eles falam a mesma coisa, né? Que são grupos dentro dessas redes sociais que vão funcionar que nem uma bolha, né? A gente está preso em uma bolha. E a gente só vai receber informação que vai confirmar o que a gente já pensa. Ou seja, é o chamado viés de confirmação, que vários autores eles vão debater isso, como D'Ancona, Santaella, Segurado, Recuero. Então, esses são autores que vão falar que as próprias redes sociais elas formam uma bolha para a gente. E essas bolhas elas funcionam como uma incubadora de fake news, né? Como diz Santaella. Então, assim, a própria arquitetura das plataformas elas proporcionam que a gente compartilhe cada vez mais fake news, porque assim essas fake news elas são construídas de forma emotiva. Por exemplo, pegamos o caso do Bolsonaro, do Trump, são pessoas que se beneficiaram muito com fake news, porque eles conseguem se conectar de forma emotiva. Então, assim, o grande sucesso que as fake news fazem é por isso, porque elas conseguem se conectar de forma emocional com as pessoas. Por exemplo, tem pessoas que pensam que a Terra ela é plana, né? Então, assim, essas fake news, elas vêm para confirmar. Por exemplo, se eu penso que a Terra ela é plana, eu vou buscar informações, fake news, que vai confirmar esse meu viés, essa minha crença. Então, assim, é por isso que essas fake news fazem tanto sucesso, porque elas são feitas para justamente confirmar o que a gente já pensa, o que a gente já acredita. Então, assim, e as próprias plataformas, elas vão ser um terreno fértil para isso.
Tiago, a gente falou sobre que as pessoas compartilham fake news justamente por isso, por ser uma notícia daquilo do que elas acreditam que sejam reais. A exemplo disso, a gente vê portais, né, como o G1, que é do grupo Globo, sofrer muitos ataques das pessoas que descredibilizam eles, não acreditam mais neles, e tudo que posta ali dizem que é mentira, porque não posta o que eles querem ver. E aí, vários meios de comunicação tradicionais, eles têm sofrido bastante ataque nos últimos anos sobre isso. E aí, para a gente encerrar esse tópico sobre fake news, eu queria que você desse uma aula para os nossos ouvintes, como que a gente pode contribuir para a luta contra a desinformação.
Hoje em dia, eu penso muito que a educação midiática ela é um ponto bem interessante para esse combate, porque assim, justamente toda a classe jornalística, ela vem sofrendo com as fake news, porque eu, enquanto jornalista, eu sei, porque a gente vem perdendo muita confiança do público, justamente porque tem políticos como Bolsonaro, como Trump, eles atacam muito a mídia, né? Eles tentam de tudo tirar essa confiança do público para a mídia, e eles conseguem, tanto que hoje em dia o campo jornalístico passa por uma grande crise de confiança, credibilidade. Mas, por outro lado, a gente percebe que o próprio corpo jornalístico também, de vez ou outra, proporciona isso, contribui para isso, em vários aspectos. Mas, puxando para esse lado do combate à desinformação, eu penso que um forte aliado seria justamente a educação midiática, né? Partindo do ponto básico, que são as crianças, os jovens, porque assim, eu estou atualmente com um projeto de extensão com a professora Marta Alencar, né, que é o Coando Boatos e Desinformação nas Eleições, que é um projeto de extensão que tem como objetivo, né, levar essa educação midiática, levar essa educação da checagem para as escolas, né? Para esses alunos do próprio curso de jornalismo já indo lidando com essas checagens, porque assim, quando você ensina um jovem, uma criança ali já na faixa dos 14, 15 anos, a saber, a identificar o que é falso ou não, a checar uma informação verídica ou não, quando ela for se tornar uma adulta, ela vai estar mais preparada para enfrentar qualquer fake news, qualquer desinformação. Então, assim, projetos que incentivem já na educação básica preparar esses jovens a checar informação, dados, é muito importante, porque quando chegar na fase adulta, já vão ser adultos já críticos, já preparados para combater a própria desinformação. Porque assim, eu penso que essas agências de checagens, elas são muito importantes, mas elas são medidas paliativas, né? Elas funcionam até certo ponto. Depois disso, a gente precisa de algo mais combatente, que eu acho, na minha visão, que é a própria educação midiática nas escolas, nas faculdades. Então, assim, para qualquer um que esteja disponível a aprender sobre checagem para combater essas fake news.
É um projeto bacana, eu acredito que. Até porque muitos jovens a gente sabe que não tem interesse nisso. Então, se ficar ali só na internet, eles vão procurar outra coisa e não vão procurar se informar de um assunto que é muito importante atualmente. Então, tirar isso das telas e levar para as salas de aulas para ensinar é um projeto bem bacana. Tiago, agora a gente vai falar sobre o manual de checagem nordestina. Eu queria que perguntar para você, para que você fale um pouco sobre o manual, né, de checagem nordestina, sobre a ideia, como que foi o processo de criação. Eu achei muito interessante a linguagem, o vocabulário usado, que é o vocabulário local, o nordestino. Que quem é um nordestino de verdade, nem precisa ler o que estava ali entre parênteses, que já dava para identificar o que aquelas palavras estavam querendo dizer. Então, como que foi, como que surgiu a ideia, como que foi a criação do manual de checagem?
A própria criação do manual foi muito interativa, porque assim, foi um manual que foi feito, acho que foi 5 dias ou 7 dias, porque assim, a ideia de fazer o manual de checagem nordestina veio da própria Marta Alencar, né? Que ela me mandou mensagem: "Ah, Thiago, bora fazer o manual de checagem do próprio Nordeste, com uma linguagem mais regional", porque assim, a gente pensa que não é só falar sobre checagem, não é só falar sobre fact-checking. A gente tem que saber a forma que a gente vai chegar nessas pessoas, a linguagem que a gente vai usar. Por exemplo, no, por exemplo, aqui na região Nordeste. Se eu quero me conectar com esses nordestinos, eu tenho que usar a linguagem que eles entendem, sabe? Levar o assunto de checagem de forma mais acessível. Porque, assim, dentro do ambiente acadêmico, a gente usa uma certa linguagem que não é muito acessível. E isso é muito ruim, porque isso não rompe barreiras, não rompe fronteiras, não rompe nem o próprio muro acadêmico. E quando você faz um manual, né, como esse, com uma linguagem mais regional, a gente consegue alcançar mais gente, mais público, porque a gente está falando de igual para igual, né? A gente está usando a linguagem que eles compreendem no seu dia a dia. Então, assim, é uma estratégia mais potente para levar esse conhecimento a essas pessoas, entende? Então, assim, essa ideia de fazer um manual com termos, linguagem do próprio Nordeste, eu também achei algo assim muito incrível, entende? Sendo que esse manual, até o momento, é o primeiro manual de checagem do próprio Nordeste. Então, assim, é algo que vem para trazer um certo impacto, né? Entende? Porque, assim, o termo fact-checking, desinformação, não é algo novo. Sempre existiu, mas ultimamente está muito em voga, né? Então, assim, é levar esse termo que está muito em alta, de forma acessível para essas pessoas, para que elas entendem, para que elas compreendem que esse termo, que checagem de fato não é algo de outro mundo, é algo bem simples de fazer, que está no nosso dia a dia, que a gente pode fazer de forma rotineira. E trazendo mais para o manual, por exemplo, a própria forma visual, né? Por exemplo, o Jonathan Santos é quem faz a parte gráfica, a parte de diagramação. Ele pensou em fazer uma conexão também mais visual, porque, assim, a gente também tem essa parte da linguagem, na escrita, né, com termos mais regionais, mas também a gente tem que fazer essa ligação com o visual, com o olhar, com a imagem. E foi pensado em trazer elementos do próprio Nordeste. Por exemplo, no próprio manual a gente percebe que tem elementos típicos do Nordeste, como o sol, né, o sol, o cacto, aquele boné de Lampião, né? Isso lembra muito esse recorte do Nordeste. E, além disso, também é usado muito da estilogravura, que é típico do próprio Nordeste, né? Que são artes que são esculpidas na madeira. Então, assim, é algo bem típico do Nordeste. A gente quis trazer elementos que, quando você olhasse, você lembrasse: isso daqui foi feito por e para nordestino, né? Quando você percebe que foi feito que foi feito por nordestino e para nordestino. Então, assim, algo que fica muito nítido quando você lê, quando você vai se aprofundar no manual. Então, assim, tudo isso foi pensado para que houvesse essa conexão com a região Nordeste. E, além da região Nordeste, acho que essa semana ou na próxima vai ser lançado o manual da região Norte, e vai seguir a mesma linha de pensamento que foi usado nesse manual da região Nordeste, né? A gente vai usar termos, linguagem da própria região Norte para falar sobre checagem de fatos.
Eu achei bem interessante no manual de checagens nordestinas, como eu falei, a linguagem, porque quando eu olhei, eu já imaginei isso que você falou. Ele tira aquela linguagem técnica e traz para a linguagem mais pessoal, fala de igual para igual, que qualquer pessoa possa entender. É muito interessante o visual todo, formato de cordel também. E, Thiago, quais são as principais lições que você espera que as pessoas tirem do manual de checagem nordestina em relação à forma como elas consomem e compartilham informações online?
Eu espero que o manual, né, quando ele tiver alcançando mais pessoas como já está alcançando, que ele leve esse pensamento, né, das pessoas serem mais críticas ao consumir alguma informação, né, dessas pessoas, elas ficarem mais atentas a tudo que ela consome, a tudo que ela compartilha nas suas redes sociais, né? Porque hoje em dia a gente tá tão assim imediatista que a gente não pensa, não para para avaliar uma informação, um dado de forma mais crítica. E eu espero que com esse manual, né, com a linguagem mais fácil de entender, mais acessível para essas pessoas, que elas tenham que elas consigam ter esse comportamento mais crítico, né, de avaliar muito bem o que elas consomem, o que elas estão compartilhando e o que que isso vai afetar ao todo, né? Porque a gente sabe que a gente vive em um coletivo, então tudo que eu faço vai afetar o outro. E é pensar de que forma que isso vai afetar o outro. Vai ser de forma positiva, negativa? Então, assim, ter essa compreensão, sabe? De que uma simples fake news, ela pode matar alguém. Porque, assim, já teve casos que a gente já notou, né? Que teve pessoas que foram linchadas até a morte por uma fake news. Então, isso é muito sério. É uma temática muito complexa, muito séria. Eu espero que esse manual venha para justamente ajudar, né, que a gente seja mais criterioso na hora de compartilhar algum dado nas nossas plataformas.
A Marta Alencar, que é a fundadora da Coar, a gente já tinha conversado antes e ela tinha até me contado que criou a Coar a partir da história de uma mulher que foi morta por conta de uma fake news que surgiu e isso incentivou ela, Marta, a criar a Coar. Inclusive, eu ia falar agora há pouco, mas eu acabei esquecendo que as etiquetas da Coar, que fala se a notícia é falsa, se é verdadeira e tudo mais, também usa vocabulário nordestino, isso é bem interessante. Tiago, para a gente encerrar, esse é um projeto maravilhoso e vocês estão de parabéns por essa iniciativa, que eu acredito que é de extrema importância para todo mundo. Primeiro, porque fala de um assunto que é muito importante hoje em dia, que é combater a desinformação. E em outro ponto, vocês trazem para próximo das pessoas esse assunto que muitas vezes é tratado de forma técnica, que quase poucas pessoas vão entender, e vocês conseguiram fazer um manual que eu li ele assim e eu fiquei, nossa, é muito bom de ler isso daqui. Não dá preguiça, a gente entende, a gente sabe o que que deve fazer quando para checar alguma coisa. E assim, eu queria saber quais são os próximos passos para o projeto, se existe planos para atualizações futuras ou iniciativas adicionadas relacionadas a esse manual da checagem. Você falou, né, do projeto de ir para as salas, falar sobre desinformação, fake news, mas existem outros projetos além desse?
Sim, a gente já está, é como eu falei em outro momento, né, que a gente, além do manual para a região norte, não, para região nordeste, a gente também está planejando em lançar o manual para a região norte e também futuramente lançar outros manuais de outras regiões, né, fazer de todas as regiões do Brasil. E além disso, a gente também está pensando em aprofundar uma parte que o próprio manual de checagem nordestina já fala, que é a parte da IA, né, que são as inteligências artificiais. E pensando nisso, eu, a Marta e um grupo de pesquisadores, a gente já está em desenvolvimento, né, de um outro manual que é só sobre as inteligências artificiais, que também é uma temática muito atual, muito em voga, é uma temática também muito complexa, porque como a gente falou, né, existe as próprias deepfakes, que são feitas muitas vezes por essas Inteligências Artificiais, que é um outro manual que vem com essa temática, também com uma linguagem mais acessível, mais regional, para que essas pessoas entendam que esses problemas estão mais próximos da gente do que eles próprios pensam, né? Porque, assim, como são temáticas que muitos pesquisadores usam uma linguagem muito complexa, essas pessoas acabam se afastando desses debates e pensam que esses problemas não os atingem, mas atingem eles principalmente. Então, se assim, trazer manuais, textos com uma linguagem mais acessível vai fazer com que eles se interessem pelos debates sobre essas problemáticas que atingem eles principalmente, né? Porque fake news, deepfake, desinformação atingem principalmente a população que não tem muito acesso a esses debates. Então, assim, manuais como esses, livros, textos que tratam esses debates com uma linguagem menos acadêmica, mais assim, de fácil acesso, é super importante para que esse debate ele alcance mais pessoas.
Então, Thiago, onde que as pessoas podem encontrar e ler o manual de checagem nordestina?
Para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre o nosso manual de checagem nordestina, é simples, é só acessar as plataformas digitais da própria COA, né? Por exemplo, tem no Instagram, no Twitter, no Facebook, é só procurar arroba COA Notícias, que você vai achar facilmente o link para baixar o próprio manual. Assim, por enquanto, a gente está sem um site, né? Até porque o site ele está em reforma, mas em breve a gente vai lançar um site que também vai ser mais fácil de disponibilizar esses conteúdos para as pessoas.
Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de bater um papo aqui com a gente sobre um assunto que é tão importante, como eu já mencionei anteriormente. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente no primeiro episódio do nosso podcast. A gente vai
Sério?
estrear.
Muito
Sim,
obrigado. Eu fico honrado, sério.
E é isso, Tiago. Muito obrigado por ter participado aqui comigo.
Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço de estar falando sobre um tema muito muito atual e muito necessário para a gente, sabe? Então, assim, muito obrigado e que esse podcast seja sucesso, seja muito próspero.
Obrigado a você que ouviu o nosso primeiro episódio até aqui. Esse é o podcast Diário de Caraíbas. Acompanhe a gente no site e nas redes sociais para se manter sempre bem atualizado. Agora, temos um encontro marcado nas plataformas de áudio todas as terças-feiras. Compartilhe essa novidade e até mais.